As monjas carmelitas descalças da Ordem da Virgem Maria de Monte Carmelo fazem parte de uma família religiosa que vem na esteira do monaquismo oriental e que tem como inspiradores os padres antigos do Monte Carmelo, particularmente os profetas Elias e Eliseu. A primeira fórmula de vida carmelitana encontra-se expressa na regra de Santo Alberto de Jerusalém. No século XVI, Santa Teresa de Jesus, monja carmelita no Mosteiro da Encarnação, em Ávila, na Espanha, reforma a ordem, querendo voltar ao primitivo fervor do Monte Carmelo e dando-lhe um cunho missionário e apostólico. O Mosteiro do Coração Imaculado de Maria é mais conhecido por Mosteiro de Bande, fazendo referência à sua localização, e pertence ao Carmelo do Porto, em Portugal. Conta com 19 monjas carmelitas descalças que, na esteira da mais genuína tradição monástica oriental dos padres do deserto do Egito e da Palestina, seguem Jesus Cristo, fazendo do Evangelho a sua profissão a tempo inteiro, com uma particular importância para os valores da oração e da amizade. A Rádio Vaticano encontrou as monjas Anabela e Catarina na paróquia do Bonfim, na cidade do Porto. Estavam ali para um testemunho sobre a vida monástica no âmbito da Missa Nova do padre Jorge Nunes, há muito ligado àquela comunidade carmelita. Uma saída do mosteiro absolutamente rara e com um objetivo bem definido. Rui Saraiva aproveitou a oportunidade e elas concederam-lhe uma pequena entrevista. Anabela tem 42 anos e já fez votos perpétuos. Catarina tem 25 e já celebrou também os primeiros votos. Contaram o percurso de vida que as levou ao Carmelo, como é a vida no mosteiro, e no final deram um testemunho sobre o ano da fé. A reportagem é, como dizíamos, do nosso colega Rui Saraiva.
Já andava à procura do que é que Jesus queria para mim há muito tempo, durante os tempos da minha juventude. Não sabia bem o que é que ele queria de mim. Às vezes só pensava que era mais a vocação do matrimónio, outras vezes pensava que era ser missionária, mas não sabia bem onde. Depois fui a TZ no ano 2004 e senti que se calhar que estava a fugir do que é que Deus queria de mim. E então decidi que queria ser consagrada. Não sabia bem onde. Encontrei-me lá com um sacerdote que ia no mesmo autocarro. Falei das minhas inquietações e ele conhecia esta comunidade de Bande e indicou-me, e logo desde o primeiro momento que eu cheguei à comunidade, tocou-me a maneira como as irmãs rezavam o ofício divino, a maneira como recitavam os salmos, a maneira como faziam a lexia divina, a maneira como rezavam individualmente, e isso fez perceber que era ali o meu lugar.
Foi principalmente o carinho das irmãs, a atenção que prestam a cada pessoa, a cada irmã, a caridade de umas para com as outras, esse amor tão grande que Jesus Cristo pede a todos os cristãos, também a oração litúrgica, porque a oração litúrgica quase que nos torna participantes do céu. Participamos um pouco já na vida celestial, estamos em comunhão com toda a criação, com a humanidade inteira, com a Igreja inteira, com Jesus Cristo principalmente. A oração litúrgica é um lugar onde nos encontramos em plenitude, com aquele que nos enche totalmente.
Sim, foi a minha paróquia. Eu na minha paróquia era catequista, era animadora da pastoral juvenil, fazia parte do coro. E procurava dinamizar o que fosse possível, o que era possível, onde era solicitado. Foi muito importante a comunidade. E fiz uma experiência de fé também na minha família. E a minha mãe sempre desejou ter uma filha freira. Não sabia também o que era monja.
A vida paroquial para mim foi quase como o berço da minha vocação. Eu também era acólita, cantava no coro, ajudava já na catequese, participava na pastoral da informação, do batismo. Depois, o ano decisivo foi o ano em que recebi o sacramento do crisma. Senti um chamamento interior que, para além daquilo que eu já, daquelas funções que eu desempenhava, que já servia a Deus com tudo que podia, senti que Deus me chamava mais. Sentia dentro de mim Deus a dizer: estou-te a pedir mais, Deus pede-te mais de ti. E depois também foi muito importante ter conhecido através de sacerdote a vida de Santa Teresinha, que foi o que me trouxe, me deu a conhecer o Carmelo e que me revelou também a minha vocação. E depois a ajuda do pároco, de todos os irmãos na fé, da paróquia, foi muito importante.
Levantamos bastante cedo, às 5:30 da manhã, começamos a rezar às 6, rezamos vigílias, que é o primeiro ato litúrgico comunitário, até aproximadamente às 7:50. Às 7:50 fazemos mais meia hora de oração individual na igreja ou na cela, que é o nosso local, não é só para na vida carmelita, não é só o local de repouso, é também o local de oração, porque tem uma vertente ermítica. E depois fazemos, às 7:30 rezamos laudas, e depois tércia seguida de tércia, que são mais 3 salmos, e depois tomamos o pequeno almoço, depois começamos a trabalhar até às 11, e depois às 11 fazemos uma hora de Lectio Divina até ao meio-dia. Ao meio-dia voltamos a rezar Sexta e Noa, mais 6 salmos. E depois vamos almoçar, temos depois, a seguir ao arrumarmos a louça, um momento de 3/4 de hora de convívio, é onde também trabalhamos, convivemos, falamos, sabemos das preocupações do mundo, etc. E depois voltamos a trabalhar das duas às 4:30. Às 4:30 fazemos leitura espiritual até às 5:15, 5:30, que é, vamos rezar vésperas, temos a Eucaristia a seguir, e depois fazemos mais meia hora de oração individual até às 7, que é a hora de jantar, e depois lavamos a louça, temos uma hora de espaço onde às vezes vamos, por exemplo, à horta, ou vamos tratar dos animais, ou cuidamos da lua, o que é necessário. Ou no inverno já não fazemos isso. Podemos ir para a nossa cela e ler, ou assim, depende, no verão temos mais outros trabalhos. E depois rezamos completas às 8:45, e depois recolhemos para dormir.
Temos as hóstias. Fabricamos as hóstias, há várias paróquias que nos compram as hóstias. Temos os doces, as compotas, bolachas,
licores,
bombons, sim, os miminhos, penso que está tudo. Temos as marmeladas, está dentro das compotas. E depois temos também os paramentos, temos o restauro de paramentos, de peças antigas para restaurar, temos a encadernação, para fazer livros novos ou para restaurar livros antigos. Temos a pintura, a iluminura.
Este ano da fé foi uma graça fazer a minha profissão solene neste ano. Senti que recebia uma infusão do Espírito Santo muito grande. Recebi muitos dons que posso pôr a render na minha comunidade. Tocou-me muito ler a encíclica do Bento XVI. E posso pô-la agora em prática sobre tudo o que ele escreveu de bom, e é uma graça termos estes dois papas ainda ao serviço da Igreja.